בעזרת השם, אנשטה אורז'י, נודף למתת, עמוד בית, נופינה ודף, נופין דאות שמניה. אנשטה ופלנדו, נודף אינטריור, סובי אימפורטנציה למצווה, ג'י ביקור חולים. ביקור חולים, פייספר של המצווה של קרידאג'י, נקוע הפסועה, וי ויזיתם הפסועה כיתה דוינצ'י, היא על הויזיתה, היא קוידה, e vê o que, que o doente precisa de ajuda, etc. Essa é a mitzvah de Bikur Cholim. Fala Gemara, na última linha de Daf Lametet. Rav Helbo Harash. O Rav Helbo adoeceu. Nafak Achri Vaskana, quando Rav Kahana soube disso, e ele queria que os outros sábios viessem visitar o Rav Helbo que estava doente. O Rav Kahana anunciou Rav Helbo Baish, que o Rav Helbo está doente. Lo ikade kaate, e mesmo assim, ninguém veio visitar o Rav Helbo. Amar Lehu, quando o Rav Kahana viu esse comportamento dos sábios, ele advertiu eles, lembrando eles do episódio que aconteceu com o Rav Akiva. Contou então o Rav Kahana, lo kahama, se vocês esqueceram do episódio, betalmid echad betalmid Rav Akiva, de um dos alunos do Rav Akiva, shechala, que ele ficou doente, lo nechazu rachamim levakro, e os sábios não foram visitar esse aluno do Rebbe Akiva que estava doente. E o Rebbe Akiva, quando viu que usou os amigos, os colegas, não estavam indo visitar o outro, o próprio mestre Rebbe Akiva foi ele visitar o doente. O Bishvil Shekibdov Rebitzolefanav Chaya. E realmente ele estava quase falecendo da sua doença, o Rebbe Akiva limpou a casa, ajudou ele, limpou e toda a casa e cuidou do doente. E por causa disso, o doente acabou se curando. Amarlei Rebbe Yechiatani, o aluno falou para o seu mestre, meu mestre, você me reviveu. E a Tzai Rebbe Akiva, quando o Rebbe Akiva, o mestre viu a importância do que ele tinha feito, ele saiu da casa, vederash, e falou na aula para todos os alunos, Kol Mishein Mevaker Cholim Keilu Shofech Damim. Quem que deixa de ir visitar e ajudar uma pessoa doente, é como se fosse que ele está cometendo um assassinato. Porque às vezes, com isso que a pessoa deixa de ir ajudar uma pessoa doente, isso pode causar que ele vai não salvar a vida dele, não ajudar ele de se curar. Continua agora. Kiata Ravdimi, quando Ravdimi chegou, ele chegou com o seguinte ensinamento. Amar falou o seguinte, Kolam vakeret acholé, gorem lo sheichye. Todo aquele que visita o doente causa que o doente viva. Quem deixa de visitar o doente causa que ele falece. Analisa agora. Mai garma. O que quer dizer que ele causa que ele vive e causa que ele falece? Ilei makol hamvaker tacholei mevakesh alav rachamim sheichye. Vechol shem vaker tacholei mevakesh alav rachamim sheyamut. Se você vai explicar as palavras do que disse o Rav Dimi, é que uma pessoa que visita o doente, ele vê como o doente está mal, e aí ele reza para Deus curar o doente. Isso quer dizer que ele causa que o doente viva. E a pessoa que não visita, ele reza para que ele faleça. Isso não é verdade? Uma pessoa que não visita o doente, ela não reza para Deus matar o doente? O que quer dizer então que a pessoa que não visita, ela causa que ele faleça? Ela, a explicação certa é a seguinte: Kol she'en mevaker chole, en mevaker shalav rachamim lo she'chye velo she'amut. Ou seja, é uma crítica muito forte para quem deixa de visitar os doentes, que diz o seguinte: uma pessoa que vai visitar o doente, ela reza para Deus, para o bem do doente. Geralmente, a reza que ele pede para Deus é de curar a pessoa e trazer mais vida para esse doente, para a pessoa não falecer. Existem casos extremos no qual o doente está sofrendo tanto, ele não tem como se curar. E se ele continuar vivendo, ele vai acabar sofrendo mais e mais. Então, nesses casos extremos, a gente reza para que Deus leve a vida dele mais rápido, para ele sofrer menos, já que ele vai falecer de qualquer jeito, ele é um doente fatal, então, pelo menos que ele não sofra. Então, a pessoa que visita, ele reza para Deus para o bem do doente. Às vezes, geralmente, para que ele viva mais. E às vezes, para que ele falece mais rápido. E uma pessoa que não visita os doentes, não só que ele não reza para o doente viver, como nem mesmo do rezar para o doente falecer, mesmo isso ele não faz pelos doentes. Essa que é a crítica que o Rav Dimi está falando para quem não visita os doentes. Rava, o Rava, quando ele adoeceu, ele estava doente, Yoma Kadma, no primeiro dia que ele estava doente, de Halish, Amar Leon Lotigar Leinish. Dolorita Mazalei, ele falou para os acompanhantes dele, não contem para todo mundo que eu fiquei doente. Por quê? Porque tem, qualquer pessoa tem vários amigos, existem às vezes certos inimigos, pessoas que não gostam dele. As pessoas que não gostam de mim, quando vão ver que o Rabino está doente, eles vão falar, ah, agora o Rabino está com mau azar, vamos rezar para ele falecer. Para não chegar numa situação dessa e eles rezarem para eu falecer, e a reza se aceita, então não revelem que eu estou doente. Mikan Vaelach, depois do segundo dia, quando ele viu que ele não se curou, ele viu que a doença era mais séria, Amar Leon Pukuvechers, o Bishuka. Ele falou para os acompanhantes, vocês podem já anunciar na rua que o Rabino adoeceu. Por quê? Porque agora ele mudou de tática. Kondesanili Leachdeli. Porque aqueles que não gostam de mim, os inimigos dele, vão ficar felizes com isso que eu estou doente. E diz o Pasuk que às vezes quando Deus vê que uma pessoa está feliz com a queda do outro, Deus acaba salvando o outro. Então já que a tática do primeiro dia não adiantou, vamos então agora revelar. E aí talvez os inimigos vão ficar felizes. E aí Deus vai ver que eles estão felizes que eu estou me dando mal. E aí Deus vai me salvar. E as pessoas que gostam de mim, com certeza vão rezar por mim. Então a partir do segundo dia, ele já falou para os acompanhantes que eles podem revelar. Amará, explica o conta orar. Ensina orar. Koram vaker etacholé. Todo aquele que visita o doente, nitzol midinashel geinom. Ele se salva dos castigos do inferno. Sheneimar, como diz o Pasuk, Ashrei maskil eldal belyom ra'a imadeteu Hashem. Diz o Pasuk, bendito é aquele que cuida da pessoa do rebaixado, da pessoa que está rebaixado, no dia ruim, Deus vai cuidar dele. Assim diz o Pasuk. Explica Agmará, endal elacholé. O que quer dizer o rebaixado? Que a pessoa cuida do rebaixado. Quem seria o rebaixado? É a pessoa que está doente. Como diz o Pasuk, Shneemar, Medrei Vatzeni, Inami, Minhaden, Kra. Madu, Atakaha, Dar, Benamelech, Baboker, Baboker. A gente aprende então que a pessoa que está rebaixado é o doente. E a pessoa que cuida do rebaixado, do doente, Deus vai salvar ele no dia ruim. O que quer dizer esse dia ruim? Ela era game não. Esse dia ruim é os castigos do inferno, que Deus vai salvar ele. Shneimar, como diz o Pasuk, Kol Poel Hashem Emaneu, Vegam Hashar Yom Ra. Veim Biker Maskaro. Continua o Rav dizendo, se ele visita o doente, qual vai ser a recompensa dele? Pergunta, Gamará, Maskaro, que dá mal, não acha que não. Como assim, qual que é a recompensa? Você acabou de falar que a recompensa é que ele vai ser salvo dos castigos do inferno. O que quer dizer qual que é a recompensa? Ela mascarou o Bonamazé? Não, responde agora. Ele quer dizer qual que é a recompensa que ele vai receber nesse mundo. Depois dos 120 anos que a pessoa falece, se ele visitou doentes, ele vai ser salvo dos castigos do inferno, que eles vêm depois da morte. Mas a pessoa que de fato visita os doentes, ele vai ter também uma recompensa nesse mundo, antes do falecimento. Qual é a recompensa, então? Responde agora que a recompensa ela consta no Pasuk, que segue o Pasuk anterior. Diz o segundo Pasuk, Hashem Ishmereu, que Deus vai cuidar dele, Vechayeu, e vai dar vida para ele, Veosher Baares, vai dar para ele satisfação na terra, não, vai dar ele na mão dos inimigos dele. A Gemara analisa cada parte desse Pasuk, explicando qual que é a recompensa daquela pessoa que visita os doentes. Hashem Ishmereu, o que quer dizer que Deus vai cuidar dele? Vai cuidar dele cair nas mãos do mal, instinto que ele tem dentro dele. Deus vai cuidar dele e não cair no mau instinto que ele tem. Vechayeu, Deus vai dar vida para ele, me instruir nos sofrimentos. Veosher Baares, quer dizer que ele vai estar satisfeito na vida, na terra, Shiva Kormit Kardivo, que as pessoas vão se sentir honrados de ficar próximo dele. Viadit Neu Bet Shoivav. E a última parte do Pasuk diz que Deus não vai entregar ele nas mãos dos inimigos dele. O que quer dizer isso? Sheizdamnu lo re'im kena'aman shenipu etzarato. Que Deus vai cuidar que os amigos dele vão ser amigos fiéis e inteligentes, como os amigos de Naaman, que conta a Torá que eles curaram a lepra dele. E que ele não tenha amigos como os amigos de Rechavam. Rechavam era o rei do povo de Israel. E os amigos jovens, a turma jovem que rodeava ele, falou para ele, para ele fazer o reinado dele de modo mais severo e dar mais impostos e mais leis mais rígidas do povo. E o povo acabou se rebelando e o reinado foi rachado e o reinado do povo de Israel se dividiu em dois. Então, que ele tenha amigos como os amigos de Naaman e não como os amigos do rei Rechavam. Tânia, nesse contexto, traz a Gemara uma braita. Reb Shimon ben Elazar omer, fala Reb Shimon ben Elazar. Im emru lecha yeladim bnei vezkenim stor. Se os jovens eles estão dizendo para você, aconselhando, construa, faça mais coisas, e os velhos, as pessoas com mais experiência, falam para você, destrua, não avance, agora não é época de construir, é época de destruir. Shmaras kenim, ouça o que estão dizendo as pessoas mais idosas, que têm mais experiência. Ve'alti shmaras kenim, não ouça para as crianças, ou seja, para a turma jovem, Shebinyan Eladim Stira. Porque às vezes os jovens eles têm um impulso que não é muito bem pensado, eles acabam construindo onde não devem construir, eles acabam avançando onde não deve se avançar, de modo que eles acham que eles estão agora avançando, mas na verdade eles estão indo para trás. A construção dos jovens às vezes é uma destruição, Vestirat Skenim Binyam, é a destruição dos mais experientes, na verdade é uma construção. Às vezes, a pessoa experiente sabe que não é hora de avançar, é hora de destruir, de andar para trás. Às vezes, isso que vai levar a pessoa a avançar mais na vida. Vesimana da Vale, aprendemos isso, Rechavam me chamou do rei Rechavam, que os amigos jovens falaram, vamos fazer um reinado mais forte, ele acabou endurecendo demais com o povo, e o povo acabou se rebeldindo. Ah, Rav Shisha, rei de Davide, fala Rav Shisha, filho de Davide. Lo lisud init ktsira, a pessoa que vai visitar o doente não deve visitar ele. Lo betla chai kadamaita, não visite nas primeiras 3 horas do dia. Velo betla chai batraita de yoma, e não nas 3 últimas horas. Por quê? Que ehidrolei sachdaite min rahmei. Porque uma das metas da pessoa ir visitar o doente é a pessoa ficar chocada, ficar impressionada como o doente está sofrendo. E através disso ele vai rezar com força para Deus curar o doente. Então ele não deve visitar o doente nas 3 primeiras horas, nas 3 últimas horas, porque nas primeiras 3 horas que o doente acabou de acordar, o doente está melhor, não está sentindo tão mal. Então a pessoa que vai visitar ele vai falar, tudo bem, ele não está tão mal assim. E vai acabar deixando de rezar. Então, não visite o doente nas 3 primeiras horas. Batraita takif halche. E se ele visitar nas 3 últimas horas, no fim do dia, depois que o doente já está sofrendo o dia todo, o doente está acabado. Nas últimas 3 horas, parece que ele está muito mal. E aí a pessoa vai falar, bom, não vou rezar para Deus para ele viver, porque ele não tem nem chance de viver de tão mal que ele está. Então a pessoa deve visitar nas horas intermediárias do dia, quando o doente está na situação verdadeira que ele está, e a pessoa vai realmente rezar para ele curar. Amar Ravin Amarav. Fala o Ravin no nome de Rav. Minayin Shavadosh Baruch Hu Zan Tachole. Nós aprendemos de um passo que Deus sustenta o doente. Ou seja, às vezes uma pessoa doente fica alguns dias sem comer, ou comendo uma quantidade mínima, mesmo assim ele continua vivendo. Porque Deus, ele sustenta a pessoa que está doente. Shneimar, como diz o Pasuk, Hashem Yisadei na verdade vai. Deus vai sustentar o doente no leito que a pessoa está doente. Ve'am Ravina Marav, mais um ensinamento de Ravina em nome de Rav. Minad Hashkana Shriyale Mara Mitzitosh Echole. Desse mesmo Pasuk, aprendemos também que a presença divina, ela paira em cima da cama ou do leito do doente. Como diz o Pasuk, Tirumar Hashem Zedeno Aleres Dvai. Taranam Yahi, realmente, aprendemos numa braita, Hanichnas Levakeret Acholê. A pessoa que entra para visitar um doente, e o costume na época era que os doentes ficavam deitados no chão ou numa cama bem baixa, de poucos centímetros, ele não deve sentar em cima de uma cama alta ou em cima de um banco. Nem mesmo em cima de uma cadeira. Assim ele deve sentar humildemente na terra, no chão. Por quê? Como aprendemos no Pasuk, a presença divina paira em cima do doente. E se o doente está no chão e a pessoa sentar numa cadeira, vai ser uma desonra para a divindade, que ela está em cima da cabeça do doente, que está mais baixo, e ele vai estar sentado numa cadeira, que é mais alta. Para não desonrar a presença divina, a pessoa deve sentar no chão, junto com o doente, e sentar de modo humilde, sabendo que Deus paira em cima da pessoa que está doente. E agora, o Ravin traz mais um ensinamento no nome de Rav. Ve'ama Ravin Amarav. Agora, o ensinamento que ele vai dizer é o seguinte. O ensinamento diz com relação a Mikvaot e Tvilá. Tvilá é aquele banho que as pessoas, homens ou mulheres, que estão impuros, devem fazer para se purificar das impurezas. Agora, esse banho não pode ser feito em qualquer lugar. Deve ser feita uma imersão no qual o corpo inteiro da pessoa entra dentro da água. E não pode ser qualquer água. Uma água que já foi carregada dentro de um utensílio, ela já é inválida para a tevilá, para essa imersão. Deve ser uma água natural, como das chuvas ou dos rios, que elas nunca foram carregadas dentro de um balde. Então, se a pessoa vai no rio e pega um balde de água para botar em outro poço, essa água já é inválida, uma vez que ela já entrou dentro de um utensílio. E as leis do mikve e da tefilá são leis muito complexas. De qualquer modo, vamos esclarecer que existem dois tipos de águas. Existem águas que vêm de uma yá, de uma fonte natural. Existem águas das chuvas. As duas são válidas para a tevilá, para a imersão. Porém, existe uma diferença entre elas. As águas que vêm de uma yá, de uma fonte natural, elas são consideradas, de certo modo, mais puras. Então, mesmo se elas estão em movimento, mesmo se estão em correnteza, a pessoa pode entrar e imergir nessas águas e a tevilá vai ser válida, a pessoa vai se purificar das impurezas. Então, se tem um rio, que ele vem de uma fonte natural, mesmo que o rio está em correnteza e as águas estão em movimento, a pessoa pode entrar, emergir, ela vai estar pura. No entanto, as águas das chuvas, que também são válidas para imersão, elas são um degrau menor. Então, se a pessoa junta num poço a quantidade necessária de águas das chuvas, ele pode emergir nelas, contanto que as águas estão paradas. Se elas estão correndo, as águas das chuvas não podem, não são válidas como mikve. Então, as águas que provêm de uma fonte, de uma yam, podem ser usadas mesmo em movimento, as águas das chuvas devem estar paradas. Então, diz o Ravin, no nome de Rav, Mitra Benarava Sahada Rabba Prat. Quando na terra de Israel caem chuvas, o rio Prates, que ele nasce perto de Israel, da terra de Israel, ele continua para dentro de Bavel, da Babilônia. Então, como a gente sabe aqui na Babilônia, aqui na terra de Israel choveu, porque a gente vê que o rio Prates, ele está cheio. Como que ele está cheio? Deve ser que choveu muito na terra de Israel, e por isso o rio está cheio. Por que o Rav está nos ensinando essa lei? O que ele quer dizer com essas palavras? Ele quer dizer que o rio sobe ou desce, a quantidade de água que tem no rio é maior ou menor, segundo a quantidade de chuva que entra dentro do rio. O motivo que o rio ficou mais alto ou mais baixo é porque choveu mais ou menos. Sendo assim, uma vez que as águas das chuvas, como a gente viu, não podem ser usadas para tevilá, quando elas estão em movimento. Se o rio tem muitas águas das chuvas, e talvez a maioria do rio é das águas das chuvas, a gente não pode fazer tefilá num rio. Porque talvez todas as águas que estão correndo aqui, na verdade, elas vêm das chuvas que caíram na terra de Israel. E essas águas só podem ser usadas para uma tefilá se elas estão paradas, e agora no rio elas estão em movimento. O Rav, então, na verdade, está querendo dizer que não deve-se usar os rios como mikve, para imersão. Porque, talvez, as águas que estão no rio, elas vêm das chuvas. E elas não podem ser usadas em movimento. Fala Agmará, o Pliga de Shmuel. Essa lei que nos ensinou o Rav, ela está em desacordo com o que disse Shmuel. De Amar Shmuel, Nahara, Mikipei, Mitbrich. Porque disse o Shmuel que o rio não cresce somente das águas das chuvas. Ele cresce muitas vezes, o rio sobe, desce a quantidade de água que corre no rio, aumenta ou diminui, por causa da própria fonte. Às vezes a fonte do rio, ela jorra mais água, e às vezes menos quantidade. E às vezes, então, o rio tem mais ou menos água correndo, por causa que a fonte é maior. Explicam os comentaristas que o Shmuel concorda que se a gente sabe que o rio aumentou por causa das chuvas, então realmente a gente não vai poder usar esse rio como mikve. Mas se a gente simplesmente viu que o rio aumentou, subiu, e tem mais água correndo, pode ser, ou deve ser, que isso vem simplesmente da fonte do rio, a gente pode usar o rio para a imersão. Então temos uma discussão. O Rav diz que o que causa o rio aumentar ou diminuir a quantidade que corre é as chuvas. Então a gente não pode usar os rios para imersão. E já o Shmuel diz que não, que o rio diminui ou aumenta por causa da própria fonte e isso não tem nada a ver com as chuvas. Fala Agmará, o pliga de Shmuel de Shmuel. O que disse Shmuel aqui, que pode-se usar os rios para tefilá, para imersão, está em desacordo com o que disse o próprio Shmuel numa outra ocasião. Disse o próprio Shmuel na outra ocasião, Dabar Shmuel, Enamai metarim bezocharim, Elaprat bimei tishrei bilvad. Numa outra ocasião, disse o Shmuel que só pode-se usar os rios para tefilá no rio Prates na época de Tishrei. Na época de Tishrei é 2-3 meses depois do fim das chuvas, talvez 4 meses depois do fim das chuvas, de modo que com certeza todas as chuvas e toda a neve já derreteu, e agora toda a água que tem no rio não vem mais das chuvas. Na época de Tishrei, a gente pode ter certeza que o rio vem, toda a água que está no rio vem da fonte. Diz então o Shmuel, nessa outra ocasião, que na época de Tishrei pode-se usar as águas do rio. Aprendemos daqui que o Shmuel sustenta que nas outras épocas não pode-se usar as águas do rio. Então o próprio Shmuel se contradiz. Conta agora, a avó de Shmuel, o pai de Shmuel, ele também sustentava assim, que não pode-se usar os rios para imersão somente na época de Tishrei, quando não tem mais nenhuma gota de chuva nos rios. Então o que ele fez? Avad Lehom, para as filhas dele, quando as filhas queriam usar o rio, queriam fazer a imersão, queriam fazer a tefilá, Avad Lehom mikvaot levantei beomei nissan. Na época de Nissan, quando não pode-se usar os rios, ele fez mikvaot, que são poços com águas da chuva, e aí dentro do poço as águas estão paradas e pode-se fazer a imersão nelas. O Mafti beomei tishrei, na época de Tishrei, que pode-se usar os rios, ele permitiu para elas usarem os rios como mikve, porém, ele fez esteiras para elas não, quando elas entrarem no rio, para elas não sujarem os pés na lama que está no fundo do rio, ele pôs para elas esteiras embaixo do rio, e então na época de Tishrei, realmente elas faziam a tefilá no rio. Na época de Nissan, quando é a época das chuvas, não pode-se usar o rio, porque tem muitas chuvas, e as águas das chuvas não podem ser usadas em movimento. Então ele fazia os poços. Na época de Tishrei, elas podiam fazer a tefilá no rio, mas ele botava as esteiras para os pés não se sujarem na lama do fundo do rio. Contudo, a gente continua a Bezrat Hashem amanhã.